الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، enseguida o Imam Shawqani Rahimahullah menciona um novo tema que tem a ver com o capítulo da oração, que é o tema sobre a oração de Jum'a, a oração da sexta-feira. Disse Babu Salat al-Jum'a. A oração de Jum'a é uma oração obrigatória, da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam realizou essa oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam primeiro fez dois khutbah, fez dois sermões antes da oração de Jum'a, e nesses dois sermões aquilo que é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é que deve ser mencionado ou ensinado no sermão algumas diretrizes que têm a ver com o Islã, regras que têm a ver com o Islã. Deve-se mencionar também a superioridade do Islã. Também é lido alguns versículos do Alcorão. Também é mencionado nesses sermões at-targhib wa at-tarhib, mencionar coisas que encorajam as pessoas a fazerem boas ações. Também mencionar coisas que amedrontam as pessoas ou causam nas pessoas medo para aqueles que praticam as más ações. Mencionar Jannat wa Nar, ações que levam a pessoa ao paraíso, as delícias do paraíso, bem como chamar a atenção às pessoas, aquilo que leva as pessoas no inferno e os castigos que a pessoa irá encontrar no inferno. Também deve ser mencionado, entre as coisas que faz parte da sunna, no khutbah, é mencionar coisas que têm a ver com a ressurreição. Como é que será a ressurreição? Portanto, esses são alguns tópicos que têm a ver com o khutbah, o sermão. E era o que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava aos seus companheiros. Depois disso, é feito dois raká. É realizado dois raká. Da forma como é feita outras orações. E esses dois raká constituem oração obrigatória. Constituem oração obrigatória, pois substituem a oração de Dhuhr. Os dois raká da oração de Jum'a são obrigatórios, pois tomam o lugar da oração de Dhuhr. Portanto, aquele que faz a oração de Jum'a, não é permitido a ele fazer a oração de Dhuhr, como fazem alguns Ahlul Bidah. Em alguns países, alguns Ahlul Bidah fazem a oração de Jum'a, em seguida fazem a oração de Dhuhr. Isso é contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e é uma inovação na religião. Portanto, a oração de Jum'a substitui a oração de Dhuhr. Substitui a oração de Dhuhr. E a oração de Dhuhr no dia de Jum'a não é permitido senão aquele que perdeu a oração de Jum'a. E aquele que chegou atrasado e não encontrou o suficiente da oração de Jum'a, esse é que é prescrito para ele fazer a oração de Dhuhr, pois perdeu aquilo que é o substituto de Salat al-Dhuhr. Sendo assim, ele deve voltar para al-Asl, a base, que é a oração de Dhuhr. Imam Shawqani rahimahullah disse: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. A oração de Jum'a é obrigatório a todo aquele que atingiu a puberdade. A oração de Jum'a é obrigatório a todo aquele que atingiu a puberdade. Illa al-mar'a, com exceção da mulher. A mulher não é obrigada a fazer a oração de Jum'a. Se ela quiser fazer, pode fazer. Se não quiser, pode fazer a oração de dhuhr. Mas a obrigação somente abrange aqueles que atingiram a puberdade dentre os homens. Aqueles que atingiram a puberdade dentre os homens. E também está isento da oração de Jumu'ah aquele que é escravo. Aquele que é escravo. Bem como o viajante, aquele que está em viagem, está isento de fazer a oração de Jumu'ah. O que ele deve fazer é a oração de Dhuhr. Também, dentre as pessoas que são isentas de fazer a oração de Jumu'ah, é o doente, aquele que não é capaz de se fazer presente na mesquita. Esse está isento de fazer a oração de Jumu'ah. O que deve fazer é a oração de Dhuhr. Portanto, a oração de Jumu'ah é obrigatória a todo aquele que atingiu a puberdade, com exceção das mulheres, escravos, os viajantes e os doentes. Esses não são obrigados a fazer a oração de Juma, mas se fizerem a oração de Juma, não há nada de mal. O viajante, se estiver a viajar e parar durante a sua viagem numa mesquita onde estão a fazer a oração de Juma, ele pode participar na oração de Juma, mas não é obrigatório a ele. Quer dizer, se ele não fizer a oração de Juma enquanto estiver de viagem, não terá pecado sobre ele. O que ele deve fazer é somente fazer a oração de Dhuhr. O que é obrigatório a ele nesse caso é somente a oração de Dhuhr, que foi substituída pela oração de Jumu'ah. Isso iremos ver mais à frente no que diz respeito à oração do viajante. E também aqueles que estão isentos de fazer a oração de Jumu'ah estão entre eles as crianças. Imam Shawkani rahimahullah disse: Tajibu ala kulli mukallafin. É obrigatório a todo aquele que atingiu a puberdade. Quer dizer que aquele que não atingiu a puberdade, que são as crianças, não são obrigadas de fazer a oração de Jumu'ah. Não são obrigadas de fazer a oração de Jumu'ah. Eles podem se fazer presente, mas não são obrigadas de fazer a oração de Jumu'ah. E também, nenhuma obrigação no que diz respeito ao Islã abrange aqueles que não atingiram a puberdade. A criança não tem nenhuma obrigação sobre ela no que diz respeito ao Islã, como o caso de fazer oração, jejum. Mas sim, pode ser treinada a fazer essas ações para que, quando atinja a puberdade, seja capaz ou esteja habituada a fazer essas adorações. E como mencionamos, o doente também, aquele cuja doença o incapacita de fazer a oração na mesquita. Ele não é capaz de suportar o tempo da oração de Juma. Por exemplo, a oração de Juma, a gente sabe que tem khutbah, depois da khutbah é que vem a oração. Portanto, é um tempo longo, contrário às outras orações. Se o doente não for capaz de suportar esse tempo de espera, fazer do khutbah até da oração, então ele fica isento de fazer a oração de Jumu'ah, que deve fazer a salat de dhuhr em casa. Não é qualquer doença que impossibilita a pessoa, não é qualquer doença que coloca a pessoa isenta de fazer a oração de Juma. Se a pessoa for capaz, sem nenhum problema, se fazer presente na oração de Juma, então ele deve se fazer presente. Se a sua doença não o incapacitar de se fazer presente na mesquita, ou não dificultar a sua presença na mesquita, então essa pessoa deve se fazer presente para fazer a oração de Juma. O que deve fazer? O doente, cuja doença o incapacita de fazer a oração de Juma, ele deve fazer a oração de Dhuhr em casa. O mesmo aplica-se com o escravo, bem como a mulher, como mencionamos anteriormente. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: وَهِيَ كَسَائِرِ السَّلَوَاتِ لَا تُخَالِفُهَا إِلَّا فِي مَشْرُعِيَةِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَهَا. Ele diz que a oração de Juma é como qualquer outra oração. Yani, quer dizer que ela não tem algo que distingue a oração de Juma com outras orações. Quer dizer que não é uma oração que tem movimentos diferentes de outros movimentos que existem noutras orações. Portanto, é uma oração normal, como as orações que a gente faz diariamente. Isso quer dizer que, por exemplo, não é como a oração de Eid, que tem takbir extra, tem forma de fazer a oração um pouco diferente das orações normais. Também não é como o Salat Kusuf, que tem uma forma específica de fazer essa oração. Portanto, a oração de Juma é uma oração como outras orações, são dois raká. O que tem de diferente na oração de Juma é os dois sermões que antecedem a oração de Juma. Os dois sermões que antecedem a oração de Juma. Esses dois sermões são o que caracterizam a oração de Juma quando a gente olha para outras orações. A oração de Dhuhr, a oração de Asr, não tem khutba antes nem depois. Portanto, Imam Shawkani rahimahullah diz aqui que a oração de Juma é como outras orações normais. O que tem de diferente são os dois khutba. O que tem de diferente são os dois khutba. E a gente sabe que a oração de Juma são dois rakat. São feitos dois rakat, como a oração de Fajr. A oração de Juma tem dois rakat, como os rakat da oração de Fajr. E tem khutbah, como disse anteriormente. E essa khutbah é a condição, uma das condições da oração de Juma. Não é permitido a pessoa fazer-se a oração de Juma sem khutbah. Yani, se as pessoas se juntarem, por exemplo, na mesquita e não encontrarem alguém para fazer khutbah, yani, por exemplo, o imam não se fazer presente, a pessoa que faz khutbah não se fazer presente por um e outro motivo, então a congregação deve fazer a oração de Dhuhr, pois os dois sermões antes da oração de Juma são condições da oração de Juma. Quer dizer que sem os dois sermões não é possível fazer essa oração de Juma. Portanto, se as pessoas se juntarem na sexta-feira na mesquita e não houver alguém para fazer sermão, os dois sermões de Juma, então as pessoas devem fazer a oração de Dhuhr. Devem fazer a oração de Dhuhr. E não é permitido fazer oração de Juma sem os khutbah, sem os dois sermões. Pois é uma condição, yani os dois sermões são condição para a realização da oração de Juma. E os dois sermões são divididos, yani são divididos em duas partes e o imam senta entre eles. Portanto, essa é a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito a essa oração. E Imam Shaqani rahimahullah em seguida disse: "Wa waqtuha waqt adh-dhuhr." Yani, o tempo da oração de Jum'a é o tempo da oração de dhuhr. Quer dizer que o tempo da oração de Jum'a é o mesmo tempo da oração de dhuhr. E essa é a palavra, ou é a opinião de Jumhur ul-Ulama, a opinião da maioria dos sábios, de que o tempo da oração de Jum'a inicia com o início da khutbah. Inicia com o tempo da khutbah e termina com a oração. Termina com a oração. Esse é o tempo da oração de Juma, no que diz respeito à oração por si só. Quanto, no que diz respeito à oração, do tempo da oração, como causa da oração de Dhuhr, Asr, a oração de Juma, o seu tempo é o tempo da oração de Dhuhr. O mesmo tempo, da oração de Dhuhr, no que diz respeito ao início e ao fim, é o tempo também da oração de Juma. Quer dizer que a oração de Juma pode ser feita durante o tempo, o início e o fim do tempo da oração de Dhuhr. A oração de Juma pode ser feita entre o início e o fim do tempo da oração de Dhuhr. Quanto à oração por si só, inicia com o khutbah e termina com a oração. Yani, aqui estamos a falar de duas coisas diferentes. A oração de Juma por si só inicia com o khutbah e termina com a oração. No que diz respeito ao tempo na qual a oração é prescrita, esse é o tempo de Salat al-Dhuhr. É o tempo de Salat al-Dhuhr. E como foi relatado a partir de alguns sahabas que diziam: "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-Jum'a thumma nansarifu wa laysa lil-hitani dhillu yustadhallu bih." Quer dizer que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam diziam: a gente fazia a oração com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, yani a oração de Juma, em seguida saíamos, yani da mesquita, wa laysa lil-hitan dhillu yustadhallu bih. Quando eles saíam da mesquita, não encontravam sombra dos murros. Isso quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia a oração de Juma no tempo da oração de Dhuhr. No tempo da oração de Dhuhr. Esse é o tempo que é recomendado de fazer a oração de Juma, quando inicia o tempo de Dhuhr. Daí que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam disseram que quando saíam da oração que eles faziam com o profeta sallallahu alaihi wasallam, eles notavam de que os murros não tinham sombra. Quer dizer que isso era ao meio-dia. Era ao meio-dia. Esse é o tempo em que nenhum objeto tem sombra. E a segunda opinião, que também é uma das opiniões válidas no que diz respeito ao tempo da oração de Juma, é que pode ser feita antes do zawal, antes do meio-dia. Pode ser feita antes do meio-dia. Portanto, a maioria dos sábios são da opinião de que a oração de Juma inicia com o tempo que inicia a oração de Dhuhr. Como mencionamos na narração, onde os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam diziam que eles faziam oração com o profeta sallallahu alaihi wasallam e quando saíam, Eles notavam que os muros não tinham sombra, quer dizer que tinha pouca sombra. E esse é o tempo do Zawal. É o tempo do Zawal. Logo depois do logo tempo que vem depois do Zawal. Quer dizer que eles faziam a oração no tempo de Dhuhr, pois a oração de Dhuhr inicia logo que o sol passa do meio-dia. E a segunda opinião, que é também uma opinião válida, é que a oração de Juma pode ser feita antes de Zawal. Portanto, seja qual for a opinião que a pessoa colocar em prática, estará correta, pois os sábios que disseram isso com bases. Sendo assim, se a oração for feita antes do Zawal, antes do meio-dia, estará correta, e se for feita depois do Zawal, depois do meio-dia, também estará correta. Mas a opinião mais próxima, podemos assim dizer, a mais próxima da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, é o que a gente ouviu na primeira opinião, que mencionamos as palavras dos sahabas que disseram que faziam oração, e quando saíam da oração notavam de que os muros não tinham sombra, quer dizer que tinham pouca sombra ao ponto de não se notar. E esse é o tempo do depois do Zawal. Portanto, seja qual for a opinião, existem bases que suportam as duas opiniões, e não há mal em colocar-se em prática uma ou outra opinião aqui mencionada. Portanto, essas são algumas regras que têm a ver com a oração de Juma, e iremos falar de algumas outras regras noutras oportunidades. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.